Hoje, dia 29 de agosto, é comemorado no Brasil o Dia Nacional de Combate ao Tabagismo. Sobre esse importante assunto e também quais medidas e atividades são realizadas pela Secretaria Municipal de Saúde de Serafina Corrêa, nós vamos conversar com Fernanda Sordi, que é farmacêutica da Secretaria Municipal de Saúde, e também com Lickmeyer da Cruz, que é enfermeiro também aqui do município, e eles estão aqui hoje na Rádio Rosário para falar sobre esse importante assunto. Bom dia, Fernanda. Bom dia também, Lickmeyer. Sejam bem-vindos.
Bom dia, Valesca, e bom dia aos ouvintes da rádio.
Bom dia, Valesca. Bom dia a todos os ouvintes desta Rádio Rosário.
De onde surgiu a ideia de se comemorar o Dia Nacional de Combate ao Tabagismo, Fernanda?
Então, hoje, dia 29 de agosto, é comemorado no Brasil o Dia Nacional de Combate ao Fumo. Essa data surgiu por meio de uma lei que foi instituída em 1986. E ela foi criada com o objetivo de conscientizar e também mobilizar a população sobre os riscos e os danos decorrentes do uso do cigarro. E essas ações são coordenadas a nível nacional pelo Instituto Nacional de Câncer, o INCA. A campanha desse ano ela aborda o tema do uso do narguilé, que em nosso meio é bastante comum entre a população mais jovem. Por utilizar mecanismos de filtro, o consumo do narguilé ele é visto como menos nocivo à saúde. No entanto, a literatura revela que o seu uso ele é ainda mais prejudicial do que o uso de cigarros, pois uma sessão de narguilé pode durar em torno de 20 a 80 minutos, o que corresponde à exposição aos componentes tóxicos da fumaça de aproximadamente 100 cigarros, ocorrendo também uma exposição maior a metais pesados que são altamente tóxicos. Então, em função disso, o narguilé também envolve importantes riscos à saúde e ele pode ser um precursor para a iniciação ao uso de cigarros e ainda também induzir a dependência à nicotina.
E por que o combate ao tabagismo tem essa tamanha importância na sociedade?
Veja bem, Valesca, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, o tabagismo é a principal causa de morte evitável no mundo todo, sendo considerado um problema de saúde pública grave. Cerca de 200 mil pessoas no Brasil morrem todo ano em decorrência de doenças provocadas pelo uso do cigarro. E esse valor, quando a gente pensa a nível mundial, representa cerca de 4,9 milhões de pessoas. É mais pessoas do que morreram, por exemplo, numa guerra. Então, o mundo está perdendo uma guerra contra o tabagismo. Para o nosso ouvinte entender a respeito de morte evitável, é aquela morte que ela pode não ocorrer caso o indivíduo ele altere o curso da sua vida. Por exemplo, para alguém que tem sobrepeso e risco cardíaco, risco de ter, por exemplo, um infarto, a prática de atividade física e perder peso seria alterar o curso de vida. Para um tabagista, o ato que tem risco de doença pulmonar e câncer e outras doenças mais, o ato de parar de fumar seria uma alteração do curso de vida que promoveria qualidade de vida para a pessoa. E o ato de parar de fumar é considerado o melhor presente que um tabagista pode dar para si mesmo.
E hoje, quais são os riscos conhecidos ao fumar, Fernanda?
A gente sabe que existem diversos riscos associados ao uso do tabaco, né? E que não existe uma quantidade segura de consumo. Se sabe também que existem mais de 4.700 substâncias tóxicas, inclusive sendo algumas cancerígenas, né? Dentre elas, então, o alcatrão e a nicotina são exemplos de substâncias muito maléficas ao nosso organismo. A nicotina, por si, ela age como um estimulante do cérebro e eleva a pressão sanguínea, alterando também a frequência cardíaca, alterando e diminuindo o apetite, podendo desencadear náusea e vômito. Já o alcatrão, que é um composto formado por diversas substâncias, já está mais ligado às doenças cardiovasculares, câncer, dentre outras várias doenças. O consumo do tabaco, tabagismo por longos períodos, ele está relacionado a mais de 50 problemas de saúde diferentes. Dentre eles, os mais comuns, né, infarto do miocárdio, enfisema, derrame, câncer de pulmão, de traqueia, de brônquios. Pode causar impotência sexual no homem, infertilidade na mulher, hipertensão, diabetes. Então, são várias as doenças relacionadas ao uso do tabaco. E estima-se, então, que 90% das pessoas que desenvolvem o câncer de pulmão, elas apresentam como fator responsável o fumo. E existem, é importante falar que as chances de cura para essa doença são baixas, em função dos diversos danos que ele causa, né? E também é importante falar que as pessoas que não fumam diretamente também correm sérios perigos, que são chamados os fumantes passivos, né? Nesses casos, eles não têm contato direto com o tabaco, porém, de forma passiva, existe também o aumento do risco de câncer de pulmão e outras doenças cardiovasculares e respiratórias, como asma, bronquite e pneumonia. Os bebês de mães que foram fumantes podem nascer prematuros e também com baixo peso após o nascimento.
E por que é que se fala que fumar é um vício? Ou o ato de fumar é considerado também uma doença?
O tabagismo, que é o ato de consumir o cigarro, ele é considerado uma doença sim. Já vem sendo classificado pela Organização Mundial de Saúde como doença há um par de décadas. E é preciso deixar bem claro que essa doença tem tratamento. O uso constante do tabaco, ele pode causar dependência em virtude da nicotina, que é capaz de causar a dependência bem similar àquela de drogas como a cocaína. Isso faz com que parar de fumar se torne um grande problema para a pessoa, que pode ter uma solução bem difícil. Para aqueles que pretendem parar de fumar, o SUS, o Sistema Único de Saúde, garante o tratamento gratuito, disponibilizando medicamento, além de fornecer o acompanhamento profissional. É importante destacar que após o uso do cigarro ser interrompido, o corpo da pessoa pode recuperar os danos causados pelo fumo. Portanto, os prejuízos eles podem sim ser remediados. Acredita-se que após um ano sem fumar, os riscos já comecem a diminuir, em relação em especial ao risco de infarto e de câncer. Estima-se que 10 anos após o indivíduo parar de fumar, eles têm os mesmos riscos de desenvolver esses tipos de doenças que as pessoas que nunca fumaram na vida.
E aqui na nossa cidade, em Serafina Corrêa, como está sendo o combate ao tabagismo?
Bom, inicialmente, então, a gente precisa saber, como já foi falado, que o tabagismo é um problema de saúde, é uma doença, e que não é fácil realmente parar de fumar, né? A gente tem que reconhecer isso. E a outra questão que é importante é que a pessoa precisa ter força de vontade para realmente conseguir largar o cigarro. E para auxiliar o tabagista nesse objetivo, a gente tem duas abordagens, né? Uma breve e uma mais comportamental. Na abordagem breve, a pessoa tabagista ela é questionada se em algum momento da vida ela já pensou em largar o tabaco. Essa ação vai promover uma reflexão no indivíduo e também pode ser provocada por um familiar, pelos filhos, né, os pais, colegas de trabalho ou até mesmo profissionais da saúde em consultas ou em demais atendimentos. Essa abordagem então, ela consiste em inicialmente perguntar, avaliar, aconselhar e depois, então, preparar o fumante para que ele deixe de fumar. Em uma próxima etapa, então, esse paciente com força de vontade e disposto a largar o cigarro, a gente faz as reuniões de grupo e aí é feita uma abordagem comportamental, onde, além de provocar reflexão sobre o ato de fumar, com os princípios também de avaliação, aconselhamento, preparo, se faz o acompanhamento para que esse paciente consiga, de fato, largar o cigarro. Então, no SUS, como eu comentei, a gente faz grupos de saúde, que é o nosso chamado grupo de combate ao tabagismo.
E como funcionam e como as pessoas podem participar do grupo de combate ao tabagismo oferecido pelo Sistema Único de Saúde aqui na cidade, aqui no município?
Essa é uma pergunta super interessante, né, Valesca? Primeiramente, a pessoa precisa ser voluntária, ela precisa querer parar de fumar, ela precisa estar motivada. E aí, ela precisa reconhecer qual é que é o momento dela parar de fumar. Depois, para acessar o grupo de combate ao tabagismo, o usuário do SUS ele precisa entrar em contato com uma unidade de saúde e deixar o contato telefônico dele para ser avisado quando inicia um novo grupo. Por quê? Porque os grupos eles são terapêuticos e às vezes não é preconizado iniciar um outro usuário num grupo que já esteja acontecendo, até porque as pessoas compartilham muita coisa legal e privada nos grupos, então a gente faz um contrato de trabalho com esse grupo. Os grupos eles ocorrem conforme o modelo do Instituto Nacional do Câncer, o INCA, que preconiza 4 encontros semanais, 2 encontros quinzenais e 1 encontro de manutenção 1 mês após os quinzenais. Durante esses grupos, os tabagistas recebem atendimento em grupo e coletivo do médico, da psicóloga, da farmacêutica, do enfermeiro, conforme as suas necessidades. Cada um tem um espaço para falar. E esse é um espaço para desabafar, para tratar do vício, com compartilhamento de informações com os colegas. É uma terapia de grupo e uma troca de experiências. O objetivo é, ao final de 4 semanas, o usuário estar livre do tabaco. Esse é o objetivo do grupo.
Obrigada pela vinda de vocês à Rádio Rosário hoje, trazendo essas importantes informações sobre o dia de hoje, Dia Nacional de Combate ao Tabagismo. Conversamos com Fernanda Sordi, que é farmacêutica, e com Lique Maier da Cruz, enfermeiro, ambos que atuam na Secretaria Municipal de Saúde de Serafina Corrêa, sobre também as atividades realizadas aqui na nossa cidade no combate ao tabagismo. Um bom dia a vocês e também um bom trabalho.
Muito obrigado, Valesca, obrigado pela rádio e pelo espaço, e a gente quer deixar uma mensagem para os tabagistas, que se você quer parar de fumar, procure a sua unidade de saúde, converse com seus familiares, seu agente de saúde, porque a gente sabe que abandonar o tabagismo é um ato de amor próprio.
Então, agradecemos a oportunidade de estarmos aqui, falando de um tema tão importante para todo mundo, né? E como mensagem, então, não deixe o tabaco tirar o seu fôlego. Escolha a saúde, não o tabaco. Obrigada.